Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da Academia da Governança Agro. Hoje nós vamos falar com o André Menon, que é sócio da Machado & Meyer. Ele atua nas áreas de tributário e agronegócio. Hoje o papo é sobre reforma tributária, um assunto super importante, super em alta agora, né? E junto comigo, o César também vai participar da nossa conversa. Bem-vindo, André. Seja muito bem-vindo aqui ao Itaú BBA.
Obrigado, Natália. Obrigado, César. É um prazer imenso estar aqui, em especial para discutir esse tema, que é um tema tão discutido atualmente, né? É um tema tão que impacta tantas pessoas, não apenas no setor agro, mas também, e que está agora, obviamente, sendo objeto de muita veiculação na mídia.
Muito bem, André. Obrigado pelo convite. Nós temos aqui a ideia de fazer uma primeira parte mais básica, com alguns conceitos que não são só ligados à reforma tributária, mas nosso objetivo principal é mergulhar nesse assunto. Então, queremos aproveitar bastante aqui o seu conhecimento para ajudar a esclarecer para a nossa audiência.
Para começar, acho que é importante a gente falar dos impostos que incidem sobre as empresas agrícolas. Quais são esses impostos?
As empresas agrícolas, elas estão sujeitas basicamente aos tributos das demais empresas. Então, quando a gente fala de uma circulação de mercadorias, a gente está falando da tributação pelo ICMS. Quando a gente está falando de aferir receita, a gente está falando da tributação para o PIS e COFINS. Renda, imposto de renda, contribuição social. Qual é a diferença, né, efetivamente? A diferença, eventualmente, são eventuais tributos em adição. Então, a gente pode falar, por exemplo, do ITR, que incide ali sobre a propriedade rural. A gente pode falar do Fundo Rural, que é uma contribuição previdenciária que incide ali sobre recolhida pelo produtor, pessoa física ou jurídica. Então, as empresas do agro, de modo geral, elas estão sujeitas à mesma tributação das demais empresas, obviamente com alguns regimes diferenciados, com alguns benefícios fiscais diferenciados, mas com relação aos tributos, seriam os mesmos. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS e, eventualmente, ISS, a depender ali da forma de operação daquele cliente.
André, e tem variações, né, existentes nos impostos e tributos do produtor que é estruturado como pessoa física e jurídica?
Sim. Basicamente, qual que é a diferenciação? Quando a gente olha para uma pessoa jurídica, como eu mencionei, ela paga imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e ICMS. Tá? Quando a gente tem esse produtor estruturado como uma pessoa física, ele vai recolher ICMS, ele vai recolher imposto de renda, só que ele vai recolher imposto de renda como pessoa física. Na declaração de pessoa física dele, tem inclusive uma aba específica ali destinada à atividade rural, mas ele não vai recolher, por exemplo, contribuição social. Ele não vai recolher, por exemplo, PIS e COFINS. Então isso faz com que a estruturação como pessoa física possa gerar uma diferença de carga tributária considerando a quantidade de tributos que incidiria na operação caso estivesse estruturado como pessoa jurídica. Isso, César, olhando, obviamente, para os tributos individualmente considerados. Mas essa análise ela deve ser feita, né, de quem paga mais, quem paga menos, considerando, inclusive, o momento, né, a posição da cadeia que esse produtor, PJ ou PF, está localizado e os benefícios fiscais que ele teria direito considerando a sua operação. Então, é uma resposta objetiva, mas, obviamente, ali você tem alguns detalhes a avaliar para daí sim verificar qual é a melhor forma de tributação. Mas, de toda forma, de modo objetivo, essa seria a quantidade de tributos incidentes em cada uma das formas de operação.
Pensando no mundo de pessoas jurídicas, né, a gente tem diferentes tipos de modelo. Então, a gente tem o lucro presumido, a gente tem o lucro real. Você podia explicar um pouquinho as diferenças entre os dois modelos?
Claro. A tributação pelo lucro presumido e lucro real, ela visa ali trazer uma facilidade para a pessoa jurídica sendo tributada. E por quê? Porque as pessoas do lucro presumido, elas têm um valor de tributação menor, né? Um valor de faturamento, de receita menor, então pressupõe ali que ela tenha que gozar de uma facilidade maior burocrática para verificar esse valor. E como é que isso funciona? No lucro real, você faz a identificação de todas as suas receitas, abate todas as suas despesas, faz as adições e as inclusões, e daí você tributa 34%, que é a alíquota do imposto de renda, do adicional e da contribuição social. Então, note que eu tenho que ter contabilizado a minha receita total, as minhas despesas totais, as adições e as exclusões, e daí eu chego na base para a tributação. Quando eu olho para o lucro presumido, considerando o tamanho dessa empresa, ela não necessariamente consegue ter todas essas informações. Ou ela não precisaria necessariamente ter todas essas informações. Então, como é que o governo tributa essas empresas? Uma fatia do lucro, uma fatia da receita bruta dessas empresas. Então, vamos imaginar um percentual de presunção, é estipulado um percentual de presunção, vamos imaginar um percentual de 8%, vai pegar a receita bruta dessa pessoa jurídica, aplicar esse percentual de presunção de 8%, esta vai ser a base, e daí a gente tributa 34%. Então, a grande diferença é a forma de identificação da base passiva de tributação do imposto de renda e da contribuição social.
André, mudando um pouco aqui a direção, pensando no planejamento sucessório das propriedades rurais, como a tributação pode influenciar essas decisões?
Essa é uma pergunta ela é bastante complexa, César. Por quê? Porque ela perpassa não apenas a questão da tributação, mas efetivamente como que essa família, né, como que essa pessoa física, ela visualiza que vai haver a sucessão dentro do seu arranjo familiar. Né? Então você tem aqui alguns problemas que não são de ordem tributária, como por exemplo a questão de você ter ou não alguém ali que queira lidar com aquele negócio, que queira continuar aquela atividade. Por vezes você não tem, se você coloca isso numa sucessão embaixo de uma pessoa física, o herdeiro vai ter que efetivamente incorrer ali, assumir aquele ônus, e aquilo tal pode ser algo que ele não queira. Mas desprezando esse ponto que não é tributário, quando a gente olha do ponto de vista tributário, você tem a possibilidade de trabalhar de uma forma a facilitar uma sucessão. Então, se eu, como pessoa física, tenho atrelado ali embaixo do meu CPF 10 fazendas, na minha sucessão, o meu herdeiro vai ter que pagar ITCMD sobre cada uma dessas fazendas calculadas sobre o valor venal. Ao passo que se eu tenho tudo isso dentro de uma pessoa jurídica, na minha sucessão, o meu herdeiro ele vai ter que suceder só com relação às cotas daquela empresa. E vai calcular o ITCMD considerando o PL daquela empresa, que a priori esses ativos, né, eventualmente quais sejam esses ativos, podem já estar depreciados, amortizados, etc. Então, você tem uma questão de facilitação e, eventualmente, você pode ter uma questão ali também de forma de cálculo dos tributos que vão incidir em razão dessa sucessão.
André, vamos começar agora a falar da reforma tributária propriamente dita, né? A reforma ela já vem sendo discutida há bastante tempo, né, no Congresso. Aqui que ela veio, o que ela se propõe como reforma? O que ela vem facilitar?
Natália, a reforma tributária, ela começou há muito tempo. Muito tempo. Muito antes, inclusive, da PEC 45. Mas qual que é o principal objetivo dela? Facilitação. Simplificação. Porque hoje nós temos um ordenamento jurídico extremamente denso. A gente está falando de 27 regulamentos de ICMS. A gente está falando de mais de 5.600 legislações prevendo a tributação de ISS em cada um dos municípios. A gente tem uma gama bastante grande de tributações de normativos relacionados a PIS e COFINS. A gente teve uma instrução normativa 2121 que foi publicada em dezembro do ano passado e ela já foi alterada. Tivemos medidas provisórias alterando também a legislação de PIS e COFINS. Então, o ordenamento jurídico ele é muito denso e isso traz uma insegurança muito grande para o contribuinte, para saber se ele está tributando corretamente, se ele está incorrendo em alguma irregularidade, se ele está cumprindo corretamente a obrigação acessória. E isso faz com que, obviamente, você desencoraje investimentos no Brasil, exatamente pela complexidade que nós temos no sistema tributário. Um dos mindsets da reforma é exatamente simplificar. Então eu passo a ter um cenário hoje, ao invés de 27 legislações estaduais, mais de 5.600 municipais, uma gama enorme de legislações federais, eu passo a ter, com a aprovação da PEC, se houver aprovação da PEC, obviamente, uma lei complementar e uma lei ordinária, dispondo sobre o IBS, e uma lei complementar e uma lei ordinária, dispondo sobre CBS. Inclusive, eu posso ter a lei complementar, inclusive, uma mesma lei complementar para ambos. Então, isso traz, obviamente, uma facilitação muito grande com relação à quantidade de normativos. E não fosse apenas isso, a complexidade do nosso ordenamento jurídico, ela não é apenas pela quantidade de normativos, ela é também pela interpretação que as autoridades fiscais e os contribuintes dão aos normativos que existem. Então, se a gente olha para fins de ICMS, por exemplo, O ICMS, ele existe ali desde a Constituição de 1988, foi primeiro objeto de regulamentação pelo Convênio 66, depois a gente teve a Lei Complementar 87. Então, note que essa lei complementar, e desculpa, a previsão, né, desse tributo, ele é quase da minha idade. E até hoje a gente tem discussão sobre o que dá direito a crédito para fins de ICMS. Para fins de PIS e COFINS, idem. A legislação, a não cumulatividade do PIS e da COFINS, ela é de 2002, com as leis 10.637 e 18.33. Mas até hoje a gente discute qual é o conceito de insumo, se dá direito a crédito ou não. A priori, com a reforma, isso tende também a ser equacionado. Por quê? Porque a reforma traz um mindset de não cumulatividade plena. Então, tudo que eu incorrer como custo daria direito a crédito para mim na minha operação. Então, isso facilita. E, obviamente, tira essa dificuldade e atrai investimentos. Então, o objetivo da reforma, eu acho extremamente louvável, inclusive, é simplificação. É trazer aqui facilitar o investimento exatamente por tirar a burocracia que existe hoje e a complexidade que existe hoje no nosso ordenamento jurídico.
Eu acho que é importante a gente deixar claro quais são os impostos que seriam extinguidos. Perfeito. E quais seriam criados com essa reforma.
A reforma, a PEC 45, ela faz a reforma sobre consumo. Então, o que, que é consumo? Consumo são os tributos que incidem efetivamente sobre os produtos ali que são comercializados e que são adquiridos por toda a população. Então, quais são esses tributos? ICMS, ISS, ICMS incide sobre circulação de mercadorias, ISS sobre prestação de serviço, PIS e COFINS, que são as contribuições que incidem sobre faturamento, e daí a reforma também abarca o IPVA e eventuais, alguns tributos menos relevantes ali, mas, enfim, TCMD e etc. Mas a reforma é a reforma de consumo, ela não altera, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, CID. Então, esses tributos federais, que a priori não incidem sobre o consumo, mas sim sobre a renda, permanecem inalterados, pelo menos até hoje. Tem uma proposta para que haja também uma alteração com relação a esses tributos, mas não é isso que está sendo objeto de discussão na PEC 45.
André, um importante ponto de partida da discussão mais micro, né, da reforma e que tem preocupado muito o agro, diz respeito à chamada alíquota universal do IVA. Alguns falam em que ela vai partir de 25%, outros 27,5% até 30%, e o agro teria, aparentemente, 60% de desconto sobre esses 25%, que daria uns 10% para produtos e insumos. Eu queria que você explicasse um pouco por que que essa alíquota base ela ainda é muito incerta. E aproveitando, né, outra grande preocupação é se há possibilidade de as exportações virem a ser taxadas, né, essa é uma grande preocupação do setor. E também, né, aproveitar a viagem aqui, a questão da possibilidade de os estados criarem novas alíquotas de contribuição no futuro, estarem aptos a fazerem essas inserções no futuro de criação de novos fundos para infraestrutura e desenvolvimento.
Perfeito, César. Como eu falei, o mindset da reforma é a simplificação, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de benefícios fiscais, o que faz com que a gente possa ter alíquotas efetivas diferentes para diversos produtos, mesmo dentro de um único estado. A reforma traz um pilar ali que é uma alíquota única. O que é essa alíquota única? Quer dizer que o Estado e o município vão ter ali alíquotas únicas para todos os tributos, para todas as operações e prestações dentro dos seus limites territoriais. Mas isso é sem exceção? Não. A exceção são as operações, as prestações previstas no texto constitucional, como, por exemplo, do setor agro. O grande ponto é que se eu tenho uma alíquota única, mas eu tenho também algumas exceções, eu preciso saber qual o tamanho dessa exceção para eu saber qual é o valor, né, a alíquota efetivamente que eu tenho que ter como alíquota única para manter a minha arrecadação como Estado e como município. E essa é a grande dificuldade. Porque até hoje a gente não tem uma dimensão concreta de qual é a extensão dos setores que vão ser beneficiados, das operações que vão ser beneficiadas. Você colocou a questão do agro, né? O agro ele tem uma força bastante grande, ele foi um agente bastante importante dentro da discussão do Senado, e hoje a gente tem uma previsão falando que haverá uma redução de alíquota de 60% para os produtos e insumos agropecuários. Só que quem vai definir o que é produto e insumo agropecuário, vai ser a lei complementar. Então, como que o Estado e o município conseguem saber qual é a sua alíquota em um cenário que ele não sabe ainda quais são os produtos que vão estar beneficiados? Qual é o tamanho da cesta de produto beneficiado? Né? Para não deixar os contribuintes às cegas, o Ministério da Fazenda, no dia 8 de agosto, editou um estudo trazendo ali algumas alíquotas de referência. Essas alíquotas seriam de 25%, no hiato de conformidade da Hungria, que é um hiato de conformidade de 10%, ou 27%, no hiato de conformidade 50% acima do da Hungria, ou seja, um hiato de conformidade de 15%. O que é o hiato de conformidade? O hiato de conformidade é efetivamente o quanto de contribuintes que estão recolhendo os tributos. Ou seja, quanto dos contribuintes não estão litigando, não estão simulando, não estão saindo da tributação, não estão deixando de recolher o tributo. Esse é o hiato de conformidade. Só que essas alíquotas, como eu mencionei, elas foram calculadas, inclusive, antes do próprio texto aprovado no Senado. Então essas alíquotas não estão atualizadas porque o Ministério da Fazenda não conseguia na época, e ainda não consegue, saber o quanto, qual o tamanho da cesta dos produtos beneficiados. A gente só vai conseguir ter efetivamente essa alíquota quando a gente tiver a lei complementar trazendo qual o tamanho dessa cesta. Daí sim, o Ministério da Fazenda vai poder olhar para o valor que hoje representa, a fatia do PIB que hoje representa os tributos, e daí calcular, trazer isso para a realidade do IBS, da CBS, e daí verificar, para manter esta arrecadação, quanto tem que ser a alíquota ordinária para estes produtos, para essa cesta ser beneficiada. Então é isso que falta, é tudo isso que falta para a gente ter uma segurança com relação à alíquota. Mas muito provavelmente, César, a nossa alíquota vai ser uma alíquota alta, porque a gente já parte de um estudo, como eu mencionei no Ministério da Fazenda, com uma alíquota de 25 a 27, sendo que 27 é a maior alíquota do mundo, de IVA. E pode ser que a nossa, inclusive, supere essa alíquota, né?
Não só para o agro, né?
Isso não só para o agro.
Para toda a sociedade.
Para toda a sociedade, porque a alíquota, ela é para todas as operações dentro do território. O agro, ele tem uma redução desta alíquota, mas a alíquota, ela é única para todas as operações dentro daquele território.
Dá para dizer que o agro e a sociedade como um todo só vai conhecer os detalhes e, afinal, quanto vai pagar após as leis complementares?
Sim. A PEC que foi aprovada, ela é basicamente um esqueleto ali, ela é a guia mestre de efetivamente qual vai ser a tributação que vai existir. Só que o corpo desse esqueleto vai estar na lei complementar. Então, os conceitos vão estar em lei complementar, os regimes diferenciados vão estar em lei complementar, quem vai poder tomar crédito, quem não vai poder, vai estar em lei complementar. Então, tudo o mais importante, ali, a cor maior vai estar, de fato, na lei complementar e não no texto da PEC.
Perfeito. E a exportação?
A previsão é que a gente não tenha tributação, né, de IBS, de CBS na exportação de produtos. Então mantém um benefício que já existe hoje, né, para incentivar essa exportação, incentivar a balança comercial. O único senão que existe com relação a isso é a criação, na PEC, do Fundo Estadual para Produtos Primários e Semi-Elaborados. Porque essa contribuição, a priori, incidiria sobre todas as operações com produtos primários e semi-elaborados. Só que o Brasil é um exportador. Então existe uma grande tendência desta contribuição incidir, inclusive, na operação de exportação. E esse, inclusive, é um grande ponto de discussão, porque não faz sentido a gente desonerar, né, a exportação de IBS e de CBS e tributar por uma contribuição estadual. Mas só lembrando que essa contribuição, ela decorre dos antigos fundos de destino para infraestrutura, o fundo é infra, diversos outros fundos que já existiam. Então elas são uma sucessão com relação a esses fundos que existiam no passado, mas agora com uma previsão constitucional, e não mais apenas na legislação interna dos estados.
Acho que fica bastante claro que a gente tem muitos detalhes a serem definidos ainda por lei complementar, mas quais são as mudanças para o produtor rural que a gente já pode adiantar, que o texto, que a alteração do texto constitucional já traz para a gente?
É, O texto constitucional traz ali uma previsão bastante importante de o produtor rural, com um faturamento de até 3 milhões e 600, optar por não se sujeitar ao IBS e à CBS. É um ponto extremamente importante, mas que a gente precisa de lei complementar. Por quê? Porque eu não sei quais são os requisitos. Eu não sei quais são qual é a consequência desta opção. Se eu opto por não estar sujeito ao IBS e à CBS, eu não vou tributar a minha operação? Se sim, a depender do momento da cadeia que eu esteja, isso pode representar um custo maior, né? Então, vamos imaginar um produtor que esteja no meio da cadeia. Se ele compra insumos que são tributados por IBS e por CBS, e ele opta por não tributar o IBS e a CBS na saída, qual a consequência? Esse IBS e CBS do fornecedor dele vira custo. E a saída dele não tem tributação, consequentemente, o adquirente dele, o cliente dele, não tem direito a crédito. Ou, eventualmente, a lei complementar pode trazer um crédito presumido. Mas, a priori, nessa cadeia, ele teria um custo maior, não transferiria crédito, e daí esse custo, obviamente, representaria um aumento do preço de fornecimento. Mas a lei complementar pode dispor de algum mecanismo ali que faça com que seja mantida uma neutralidade, uma isonomia, e daí, mesmo sem direito a crédito na entrada, ele poderia tributar com uma base reduzida ou ele poderia transferir um crédito presumido para o adquirente dele. Então, o produtor rural, ele foi contemplado, foi analisado na PEC, é um ponto que foi bastante discutido. O setor, inclusive, queria o aumento desse limite, o Senado não deferiu, mas, de toda forma, foi discutido bastante a questão do produtor rural, mas o ponto é a lei complementar, quem vai definir, de fato, se vai ser um pênalti, se vai ser um problema essa opção ou não, mas, de toda forma, um ponto importante é que para fazer essa opção, a gente tem que fazer conta. Tem que ver o momento, tem que ver a posição dele na cadeia, tem que ver o que a lei complementar vai dispor, tem que ver quem compra dele, para quem ele vende, se toma crédito, se não toma crédito, e daí sim, tomar essa decisão com relação a essa opção ou não de não se sujeitar ao IBS e à CBS. Esse, Natália, acho que é o principal ponto com relação ao produtor rural.
André, eu queria voltar na questão do fundo de infraestrutura, que isso é bem sensível. Me corrija aqui se eu estiver errado. Parece que na Câmara ele tinha ficado de fora essa questão, e aí no texto da CCJ no Senado ele voltou. Isso, essa preocupação volta a existir? Ou seja, os estados poderão no futuro criar novas alíquotas e sobrepor a reforma? Ou seja, o agro pode vir a ser mais taxado do que o esqueleto vai sair, mesmo depois das medidas, das leis complementares?
César, dois pontos aqui com relação à sua pergunta, né? E daí o primeiro não tem relação específica com a contribuição estadual. Quando a gente olha para a alíquota, como eu mencionei, o Estado ele vai ter uma alíquota única. Né? O Senado ele vai estabelecer, inclusive, as alíquotas de referência, mas isso não faz com que os Estados tenham que se curvar essa alíquota de referência. Então você pode ter alíquotas maiores, só que essa alíquota maior ela vai ser para todas as operações no território e não apenas para o agro. Então isso traz um conforto de que, independentemente da alíquota que o Estado adote como sendo a alíquota dele, o Estado ou o município adote como sendo a alíquota dele, fato é que não é específica para o agro. O agro, pelo contrário, ele vai ter uma redução de 60% com relação àquela alíquota. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para essa questão dessa contribuição, isso já existia no próprio texto que foi aprovado na Câmara. Né? E foi incluído pelo Agnaldo Ribeiro, inclusive da tribuna, em razão de um pleito dos governadores do Estado. O ponto é que lá atrás, lá na Câmara, foi estabelecido que esse fundo, essa contribuição, ela teria vigência até 2043, um período mais longo. Quando esse texto foi para o Senado, e daí sim analisado pela CCJ, a CCJ entendeu que você não poderia manter um fundo, né, manter uma contribuição, que decorreria do ICMS, em um cenário que o ICMS se extinguiria em 2032. Então, o que a CCJ fez? Reduziu esse período para vigência desse fundo para 2032. Quando o processo saiu da CCJ, o projeto saiu da CCJ e voltou para o Senado, essa foi uma discussão bastante grande também, e foi restabelecido o prazo de 2043. Exatamente para cumprir ali com a pretensão dos estados, né, de permitir essa tributação por um prazo maior, E a roupagem que foi dada é que, a despeito de ser um prazo maior, fato é que ele não pode representar uma majoração da base e uma majoração da alíquota que hoje tributa essas operações, os fundos que hoje tributam essas operações. Então, os estados podem criar novos? Não. São aqueles vigentes, que estavam vigentes até a data da promulgação. E ele pode aumentar a alíquota, aumentar a base? Não. O texto constitucional também restringe isso. Então, o que aconteceu? Uma postergação no tempo. A CCJ queria até 2032, quando extingue o ICMS, e o Senado aprovou até 2043 na redação do pleito original dos estados.
Acho que, como última pergunta aqui, acho que a gente pode ir numa visão mais geral. Como você avalia a importância da reforma tributária para o agronegócio?
Eu acho extremamente importante a reforma para todos os setores da economia. Para o setor agro, também eu acho extremamente importante. Por quê? Porque o setor agro, a despeito de ele ter diversos benefícios fiscais, ele é um setor que sofre, por exemplo, com alguns acúmulos de crédito. Ele é um setor que sofre com um custo decorrente de alguns estornos, como, por exemplo, do convênio 100. Ele é um setor que sofre com a interpretação do conceito disposto na Lei 10.925 de PIS e COFINS. Então, a despeito de existir hoje um cenário incentivado para o agro, fato é que existe por trás desse cenário incentivado alguns pontos de atenção que fazem com que algumas empresas tenham que arrastar ou algumas demandas administrativas, judiciais, ou até incorrer em planejamentos conservadores e pagar tributos que eventualmente não precisariam pagar. Com a reforma, a tendência é que isso mude. A tendência é que você tenha um cenário de segurança jurídica maior, você tenha um cenário de previsibilidade maior, com a manutenção dos benefícios, inclusive, não dos benefícios que existem hoje, mas com a manutenção de um cenário beneficiado para o setor agro. Se esse cenário beneficiado vai ser igual ao que temos hoje, né, em questão de custo, não se sabe, a lei complementar. Se esse cenário beneficiado vai abranger a cadeia toda, como existe hoje, não se sabe, lei complementar. Mas é fato que o Senado Federal conseguiu depreender ali a relevância do agro. É fato que o Senado Federal entendeu que o setor agro, ele é um setor que deve ser tratado em razão da sua especificidade. E muito provavelmente a lei complementar vai trazer também essa roupagem. Então me parece que a reforma ela é positiva para todos os setores, inclusive para o setor agro, a despeito de ser um cenário, um setor beneficiado. O ponto de atenção é só, de fato, como a lei complementar vai ser editada. Então é importante que a sociedade, né, os players desse mercado, continuem ativos com relação ao Senado Federal. Exatamente para que a gente não tenha uma surpresa com relação à edição da lei complementar, que vai ser ali, como eu mencionei, o corpo desse esqueleto.
André, queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer que é uma pena que a gente tenha tão pouco tempo, porque é um assunto extenso, interessante, que está todo mundo muito preocupado de como as coisas devem se desdobrar. Queria que você deixasse uma última mensagem, falasse aqui com o nosso público aqui do IBBA.
Queria agradecer, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais para discutir esse tema. Como eu mencionei, é um tema que a gente tem, que a gente enfrenta diversos desafios, em especial porque é um texto de uma PEC, né? Então a gente está discutindo aqui arranjos potenciais, pontos de atenção potenciais, mas a gente vai precisar guardar de toda forma a lei complementar. E eu queria colocar aqui o Machado Meira à disposição. A gente tem um grupo de agro multidisciplinar, tanto com viés tributário, imobiliário, sucessório, enfim, é um corpo multidisciplinar. Então estamos à disposição aqui para, eventualmente, conseguir atender qualquer demanda que tenha relacionado a esse setor.
Muito obrigada, Seb. Muito obrigado.
Certamente nós vamos querer, André, contar mais com seus conhecimentos, porque a lei complementar vai trazer muitas novas dúvidas. E certamente a gente vai querer sua ajuda aqui, porque é um tema bastante espinhoso para agrônomos como eu.
Estamos à disposição. Obrigado, César.